Não. Não, não tem nada a ver. Por enquanto não tem nada a ver com isso. Muito bem, próximo trecho é Baruch HaMakom Baruch Hu. Quem vai ler? Que é a próxima da filha, Sofia.
Deveria ser eu, pero eu não leo, não vou poder ler em português.
Em português? Que ela é espanhol?
Não, não, ele está em português. Está em português. Só que eu, me dá pena pronunciar em português. Pero dá para entender.
Dá, dá para entender.
Bendito seja o Omnipotente, bendito seja ele, bendito seja ele que deu a Torá para o seu povo de Israel. Bendito seja ele. El respeto de cuatro sitios habló la Torá. Un sabio es un perverso y un ingenuo es uno que no sabe preguntar.
Muito bem. Nesse trecho nós estamos louvando Deus por duas coisas, certo? Bem abençoado é Deus, e depois nós falamos abençoado é aquele que deu a Torá para o povo de Israel. E que a Torá falou paralelo a quatro filhos. Isso que nós falamos nesse trecho, certo? Nós estamos aqui louvando Deus e falando para Deus, puxa vida, olha só, você nos deu a Torá completa. Por quê? Porque na Torá nós temos a resposta para todos os tipos de filhos. Tipos de filhos podem ser que uma pessoa tenha alguns tipos de filhos na casa dele, pode ser que a pessoa tenha só um tipo de filho na casa dele. Pode ser que uma geração tenha um tipo de filho e outra geração tenha outro tipo de filho. Tudo variado, mas de qualquer forma, Deus, você abrangeu as respostas para todos os tipos. Por quê? Você vai ter épocas onde as pessoas vão ser sábias, vão perguntar e se interessar e querer saber. E vão ter épocas que as pessoas vão ser malvadas, vão ficar só gozando e debochando dos avós que fazem as coisas direito. E, portanto, você, Deus, deu respostas para nós, temos respostas para todos os tipos de épocas e para todos os tipos de filhos.
Entendeu?
E... bem, e também abençoado é aquele que nos deu, que deu a Torá para o povo de Israel, dando uma indicação que a Torá de Israel, a Torá que nós recebemos, é uma Torá que dá uma chance a todos os quatro filhos. Inclusive o filho perverso tem chances também de virar uma boa pessoa por intermédio da Torá. Além disso, a Torá foi dada para todos os níveis. Todo mundo pode ter acesso à Torá. Não existe uma pessoa que não pode ter acesso à Torá. Cada um conforme o seu nível, se ele é sábio, se ele é etc., todos os outros níveis, e os subníveis de cada um desses quatro níveis e tipos de filhos. Então, até esse ponto, nós estamos falando sobre a obrigação de narrar sobre a saída do Egito nesta noite para adultos. Agora nós começamos a entrar no mérito das crianças. Até agora não se falou de crianças. Então, eu falei da historinha e falei do Rabi Elazar Ben Azaria em seguida falando sobre mencionar mesmo à noite, mesmo no futuro. Saída do Egito é básico para o nosso povo. Sempre deve ser mencionado porque lá começou tudo. É o marco zero do nosso povo. Agora sim nós estamos começando filhos. Não, a partir de agora, nós já falamos agora. Abençoado é Deus, abençoado é você. Abençoado é que você deu a Torá para o povo de Israel, paralelo a quatro tipos de filhos da Torá. Falou, estamos começando agora a falar, olha pessoal, essa noite é feita para também crianças, não somente para nós lembrarmos do que nós passamos, nós temos que passar isso para a geração adiante, que é a geração que vai levar o que começou em Pesach adiante. Portanto, vamos começar agora a falar sobre as crianças e agora começam os quatro tipos diferentes de filhos que podem ter. Sábio.
Tachama, sabe o que diz ele? Quais os testemunhos e estatutos leis que vos ordenou Hashem, nosso Deus, e tu então instrua o sobre as leis de Pesa, até não deve comer sobremesa, posso comer o cordeiro pascal.
Muito bem. Quem é o Chacham? Chacham é um filho interessado em saber todos os detalhes. Isso quer dizer um Chacham. Ele faz a pergunta aqui, o que são Eidot, Hukim e Mishpatim? Eidot são as mitzvot testemunhas. Shabbat, testemunha a criação do mundo por Deus. Pesach, testemunha que nós saímos do Egito, e etc. Essas são as mitzvot testemunhas. Em seguida nós temos a mitzvah, as hukim. Hukim são mitzvot das quais nós desconhecemos o motivo dela. Comida kasher, não misturar leilinho, e etc. Tem um monte de mitzvot assim, os sacrifícios. Em seguida nós temos mishpatim. Mishpatim são leis que nós também não sabemos qual o motivo pelo qual Deus pediu, mas nós conseguimos compreender muito fácil. Não matar, óbvio que não pode matar. Não pode roubar, eu também sei que não pode roubar, e assim por diante. Então são três classes de mitzvot. E você vê que o Chacham é um cara tão interessado que ele sabe classificar as coisas. Ele já perguntou outras vezes na vida. E ele agora vem e fala, olha, eu quero saber quais são as Eidot de Pesach, quais são as Hukim de Pesach, quais são os Mishpatim de Pesach. Ele dá importância ao aprendizado. Ele quer aprender. Puxa vida, por que Deus ordenou vocês fazerem isso? Por favor, passem isso para mim. Eu também estou sedento em saber qual o motivo de tudo isso que está sendo feito. E aí a Gadá fala, e você, portanto, vai responder para ele, vai falar para ele até em Maspirina Harapesa Hafikoman, até a lei que diz que não se come nada após o Hafikoman. Ou seja, tudo. Esta lei é a última lei do Tratado de Pesach. Tratado de Pesach do Talmud, a última Mishnah fala, não se come nada depois do Afikoman. Em outras palavras, teu filho está sedento, ensine tudo, até a última página do livro, sobre Pesach. E assim nós podemos partir para o próximo filho, Rasha. Quer ler?
Eu já não sou filha, sou boa. Não. Pegar o dela, porque o dela ali
pegou. Não, 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 esse aqui tá ruim.
Não, não, mas eu nem enxergo aquilo ali. É voto.
Rachá, o perverso. O perverso, o que diz ele? O que significa esse serviço para vós? Para vós, ele diz, mas não para ele. E já que ele se excluiu da comunidade, renegou o principal, o fundamento da nossa fé. E, consequentemente, ou embora, tu embota seus dentes e diga a ele, por causa disso, Hashem fez para mim quando saí do Egito. Para mim e não para ele. Caso ele lá estivesse, não teria sido redimido.
Muito bem, nós estamos falando agora de um filho Rachá pesado. E vale a pena lembrar... Na Agadá não está escrito, porque a Agadá está mencionando os filhos diretamente. Quando a Torá fala sobre os filhos, a Torá fala, quando os seus filhos perguntarem, estamos falando sobre o sábio. E aí a Torá fala sobre o sábio. Quando os seus filhos perguntarem, estamos falando sobre o Tamo, o próximo filho. O que não pergunta, a Torá não fala que vai perguntar. Quando a Torá fala sobre o Urachá, o perverso, a Torá não fala quando eles perguntarem, a Torá fala quando eles disserem. Um Rachá não pergunta. Esse tom aqui é irônico. Ele joga as coisas na cara. Tá fazendo esse negócio aí, por que estão fazendo isso daí? E joga na cara apenas, por isso Vehiyomru, a Torá fala quando eles disserem para vocês. Um Rachá não pergunta, porque ele está pouco se lixando com a resposta que você vai dar para ele. Ele quer simplesmente jogar na tua cara que você é um antiquado. Já vamos ver daqui a pouco, mas daqui a pouco no Seder vai aparecer também sobre isso. Em seguida, um outro detalhe interessante aqui, nós falamos, uma vez que ele se excluiu, uma vez que ele se excluiu do povo, como estava traduzido aqui, uma vez que...
O que significa serviço para vós? Para vós, ele diz, mas não para ele.
Não, mais.
Já que ele se excluiu da comunidade,
exatamente,
e renegou o principal.
Uma vez que ele se excluiu da comunidade, ele renegou o principal. Peraí, não é o contrário? Ele renegou o principal. Renegar o principal é uma forma de dizer renegar Deus. Ele renegou o principal e por isso ele se excluiu. Deveria ter escrito inverso. Não, uma vez que ele se excluiu, ele renegou o principal. Mas sim, ele renegou o principal, por isso ele está excluído do povo. Mas não é. Exatamente, o negócio é que ele, na verdade, quer se excluir.
Ele desafia.
Ele quer se excluir. Uma vez que ele quer se excluir, esses negócios, muito trabalho, sei lá, não quero fazer pensa, muito trabalho para mim. Ele quer se excluir, então como ele vai se excluir? Inventando desculpas. Ah, eu não acredito mais em Deus. Não acredita o que está falando. Ele não quer fazer o Seder, ele fala que não acredita. Assim, sucessivamente, com outros tipos de desculpas esfarrapadas. Aí nós falamos que é para você Hakhetinav. Hakhetinav arrebata os dentes dele, né? É uma expressão isso. O que quer dizer isso? Nossos sábios explicam, existe uma expressão em hebraico que re também pode ser de azedar. Existe uma expressão em hebraico de dentes azedados. Quando você envergonha uma pessoa e você causa ele um sofrimento para a pessoa, você fala que você azeda os dentes dele. E portanto, uma vez que esse filho de tanta vergonha que ele causa para o pai dele, por ser desse jeito, então, diz a Agadá, devolve na mesma medida para ele, porque não tem outro jeito de falar com ele. Você vê que ele não quer ouvir resposta. Não quer ouvir. O dia que ele quiser ouvir resposta, você vai falar a resposta. Agora, você dá uma dura nele mesmo. Faz ele se envergonhar do que ele faz de errado. E não deixa ele envergonhar os seus dentes, azedar os seus dentes. Azede os dentes dele. Depois nós falamos em seguida que, graças a isso, Deus fez para mim, quando eu saí do Egito, para mim e não para ele. Para ele? Você não está respondendo para ele? Você vai falar em segunda pessoa. Para mim e não para você, seu Rachá. Mas não está escrito isso. Está escrito para mim e não para ele. Por quê? De novo, não adianta falar com esse cara. Ele nunca ouvi. Então você tem que falar com os outros. O Rachá não quer ouvir. Ele veio e falou, esse negócio todo, por que vocês fazem isso, não sei o que lá, e foi embora. Ou ele continua lá só para olhar e ver. Agora você não está falando com ele. Exatamente, esperando que esse filho seja fixo. Você não está falando com ele. Não adianta falar para ele, escuta, se você tivesse, você não teria sido tirado. Ele está um pouco se lixando, o que ele quer saber. Eu estou falando com os outros. O pessoal não cai na dele. Porque ele estivesse lá, não teria saído do Egito. Eu saí do Egito. Porque eu sou fiel a Deus e ele não é. Se ele estivesse no Egito, ele não seria redimido. Aqui tem um ponto muito interessante. Se ele estivesse lá, ele não teria sido redimido. Sabe por quê? Porque não tinha Torá. Mas hoje que tem Torá, até esse cara ainda tem chance. Acabamos de falar agora antes. Abençoado é Deus que deu a Torá para nós. Por quê? Então nós estamos já dando uma resposta aqui, ó. Se esse cara estivesse no Egito, ele estava frito, não ia sair. Já vimos, já 4/5 do povo morreu no Egito e não saiu do Egito. Era dessa turma. Então essa turma não sairia do Egito. Mas, a partir da saída do Egito, não existe mais Rachá que não tem volta. É um consolo até. É bom saber. Tem Torá. Se ele estivesse lá, ele não sairia. Mas hoje, esse sujeito ainda tem chances. Vamos dar um jeito nele. Primeiro, mostra para ele como ele tem que se envergonhar do que ele faz. Depois, vamos tentar conversar com ele e falar do que ele deve fazer de correto. Tá. Próximo filho.
É o simples, né?
Isso.
O que diz o simples? O que significa tudo isso? O pai deve então explicar. Nós fazemos seder de pensa, porque o Eterno nos tirou com a mão forte da escravidão do Egito.
Muito bem. Quem é esse Tam? Simples. É, não é o correto traduzir bobo.
É ingênuo.
É ingênuo. Tam. Tam, tam é uma pessoa. O que é Tam? Tam, na verdade, é uma pessoa.
É isso.
Exatamente. O que quer dizer Tam? Tam quer dizer uma pessoa que não é malvada, não tem maldade. Ele simplesmente não é igual o Raham. O Raham é um cara muito intelectual, ele sabe fazer as perguntas, ele pergunta, ele elabora a pergunta. O Tam não sabe perguntar muito, ele sabe, puxa vida, está diferente hoje, né? Por quê? E acabou. Ele não sabe dar detalhes da pergunta. Mas volta, ele pergunta e nós respondemos para ele também de uma forma simples. Não adianta ser igual o Raham, que você vai falar para ele tudo, tudo, tudo. Não adianta, esse cara aqui não está com a cabeça para isso. Fala de uma forma simples, mas básica.
Mas do mesmo jeito que tem para Torá, para ele se redimir através da Torá, o Tam
também é lógico que sim.
Exatamente.
Mas aqui ele está começando, aquele é Tam.
É, aqui ele está começando.
Você vai falar para ele que com a mão forte deu o Senhor do Egito, no ano que vem, ou quer dizer, no decorrer do tempo, a resposta vai melhorando, logicamente um dia ele vai chegar, você é um haha, você tem toda a razão.
Na verdade, com essa classificação, ele está dizendo um pouco a forma da
sim.
É.
Não são só crianças.
Todos esses, dentro dessa classificação,
sim,
têm direito
natural. Sim, exatamente.
Pode?
É exatamente
até o mal, até o ingênuo.
É exatamente isso que você.
Todos são meus filhos.
Tá certo? É exatamente isso, não é moderno? Você acha moderno? Essa Torá, a Torá é moderna.
Ela é sempre atual, hein?
É? Lógico, a Torá é sempre atual.
Ela é atemporal.
Essa é a Torá.
Só
um segundo. Pra... É justamente isso que você falou na introdução aos quatro filhos. Abençoado é Deus que deu a Torá. Torá essa que pode suprir a necessidade de um hacham, Torá essa que pode melhorar um rachá, Torá essa que pode suprir as necessidades do Talmud e do Shinoi e da Lishu.
Deixa eu te falar, a gente pode ir até mais longe. Os filhos aqui, a gente tem dentro da gente todos eles.
Tá certo? Também?
Todos eles em vários
também?
Meses.
Também? Tá certo?
Sabe, tem vezes que você...
Tá certo?
Né? Você não é só sábio o tempo todo, você não é bonzinho o tempo todo e você não é mal o tempo todo.
Tá certo?
Né? E depende das coisas como você lida. Uhum. Seria ótimo se a gente tivesse sempre o primeiro lá.
Sim, com certeza.
Essa
é outra história, não está escrito na Torá.
É, eu sei.
Mia, não você, eu falei pra ele. Mia, próximo. Chinês de Alixão.
Para que não sabe ser tipo sábio, será policial como amigo amado. Contarás ao teu filho naquele dia dizendo, por causa disso Adonai fez para mim quando saí do Egito.
Muito bem, Shenoy Delishol é um sujeito que não sabe perguntar. Então, embora a noite do Seder basicamente é montada sobre pergunta e resposta, você quer que a criança pergunte, porque quando a pessoa pergunta, ele vai assimilar muito melhor a resposta. Mas não adianta, esse filho aqui não sabe perguntar. Ele não sabe perguntar e, portanto, você vai abrir a porta para ele. At petach lo, como está escrito aqui, você vai abrir para ele. Essa tradução literal. Você vai abrir para ele. Interessante que o verbo usado é at. At em hebraico é você feminino. Não existe em português essa diferença, mas em hebraico at é você feminino. Por quê? Porque você está falando aqui, você tem que falar com essa pessoa como uma mulher, como uma mãe, de forma carinhosa, de forma com afeto, para que a criança de fato consiga assimilar as ideias, já que ela não sabe perguntar sozinha. E aí você vai dizer de uma forma simples, vai contar para o seu filho que graças a isso nós saímos do Egito, de uma forma muito simples, mas pelo menos você está dando uma porta para ele começar a observar as coisas e eventualmente perguntar. Aqui termina a primeira parte que nós escrevemos lá no começo, primeira parte do Magid. São quatro filhos que existem. Esse negócio que tem gente que fala que tem um quinto filho que não vem na mesa do Seder, ele é um dos quatro. Ou ele é um Raham, ou ele é um Urachá, ou não tá um Xenerechó, só não tá na mesa. O que faz diferença onde ele tá? Se tá na mesa ou não tá na mesa? Como? A primeira parte do Magid, conforme o que nós falamos antes. Até agora nós analisamos o quê? Obrigação de falar sobre a saída do Egito para nós, obrigação de falar para os nossos filhos, como falar para os seus filhos. E agora nós vamos partir para a segunda parte, que é extremamente curta, mas é a parte que vai falar sobre Yachol Merosh Chodesh. Poderíamos pensar que a partir do primeiro dia do mês, quem que é a próxima leitura? Estamos no primeiro dia do mês.
Primeiro é o que falar e depois é como falar.
Exatamente. O que falar e depois como falar para as crianças. Próximo trecho, Yachol Merosh Chodesh.
Você deveria pensar que a obrigação de contar com os crianças dos egípcios deveria começar a partir do primeiro dia do mês de Nissan, pois foi então que Moshe ensinou as leis de Deus. Por isso, a Torá ensina, e deverás contar a teu filho naquele dia. A expressão naquele dia, porém, poderia significar enquanto ainda é dia, pois o sacrifício de Pêssego era trazido na véspera de Pêssego à tarde. Por isso, a Torá acrescenta que se deve dizer, por causa disso, significando por causa de algo que pode ser demonstrado. Ou seja, somente quando Marçã e Maróvia estiverem postos diante de Deus, isso é, à noite, no centro de Pêssego.
Aqui nós estamos falando, portanto, sobre qual o momento da obrigação de falar sobre a saída do Egito. Agora você vai dizer, top, Então ele fala, primeiro lugar, talvez eu pensaria que já no primeiro dia do mês. Hoje é o primeiro dia do mês de Nissan, estamos entrando agora à noite, primeiro dia de Nissan. Talvez já agora pode contar, porque já está entrando no clima de Pesach. Então ele diz, não, tem que ser naquele dia. Bom, se é naquele dia, então talvez pode ser durante o dia, no dia 14, véspera de Pesach, quando se faz o sacrifício. Não, está escrito Bavur Zé. Em favor disso, Matzai Marori e Korban Pesach na época do templo, tem que estar isso na sua frente quando você vai falar para o seu filho.
Está muito confuso isso. Muito confuso. Porque o templo não está lá. E eu estou usando uma prática. Estou praticando uma coisa aqui só deixando.
De onde você tirou que isso existia no templo?
Mas na época de Moshe, quando ele saiu do Egito, ainda não tinha esse sacrifício.
Quem disse que não?
Eles fizeram no Egito.
Eles fizeram no Egito, na noite antes de sair do Egito. É, lá foi o primeiro Corban Pesach.
Mas foi por causa de Rosh Chodesh.
Lá Deus mandou fazer o Corban Pesach número 1. E a partir de então, sempre.
Mas aonde não tinha templo?
Eles vão fazer o tabernáculo no deserto. Logo que saíram do Egito. Meses depois, o que, que é depois? Meses depois. O primeiro Corban Pesach não foi feito dentro de templo, foi feito no quintal de cada casa. Certo? A partir do segundo, isso no Egito, na véspera da saída, quer dizer, na noite do Seder, na tarde e na noite.
Antes de sair, na véspera.
Sim, exatamente. Muito bem, aqui nós estamos falando, esse vai falar, bom, por que então a Torá fala naquele dia? Naquele dia, dia para mim é parte clara, devia ter escrito naquela noite, não naquele dia. O que quer dizer naquele dia? E aí em seguida está escrito, mas graças a isso, então já que está escrito isso, tem que ter a matzá na sua frente, precisa apontar, isso. Então por que a Torá já não escreve à noite? Escreve naquele dia. O Shlá explica que aqui a Torá está dando uma indicação muito importante. Como você leu aí mesmo no... Na tradução, no dia 14 eles faziam o sacrifício de Pesach. Imagina só, na época do templo, papai com as criancinhas entrando no templo fazer o Corban Pesach. Certo? Vão abater o animal lá no Beit HaMikdash. Uma parte vai para cima do altar, o sangue, e o resto eles vão levar para casa em Yerushalayim, no hotel em Yerushalayim, para fazer o churrasquinho. Muito bem, está lá o pai com os filhos. Meus filhos, pai, o que é isso daqui? Como que, por quê? O que acontece com o pai? Pode ficar irritado. Agora eu não tenho cabeça, filho, eu estou preparando o seder, não me enche, não é? Não pode falar assim, sim. Diz a Torá agora, Bayomaú, naquele dia você já vai falar para o teu filho. Fala para o teu filho, escuta, meu filho, agora não dá para falar, você está vendo, papai, estou ocupado. Hoje à noite é sua, querido. Hoje à noite você vai entender tudo. Guarda as perguntas para ele à noite. Então, nesse dia, você vai explicar para ele que à noite vai chegar o momento das explicações. Agora, um detalhe extremamente importante aqui, que você tem que falar com a Matzai Maror na sua frente. Por que isso? Porque, como professores, escolas, etc., eles podem ensinar, no máximo, sabedoria das coisas. Mas, lá as crianças só adquirem conhecimento. Prática não é na escola que se adquire. Ah, meu filho estuda em escola judaica, então ele não vai casar com goi, não sei o que lá, que se ouve por aí à vontade. Mentira. Ele estuda na escola judaica e por isso ele tem conhecimento judaico. Como? Como cultura. Só. Prática não é na escola que se adquire. Prática se adquire com a matzá, o maror na sua frente, mostrando como se faz as coisas. Como o Rav Hirsch até exemplifica, uma criança não aprende a andar com grandes discursos da importância de se andar, mas sim caminhando. E assim também, a mesma coisa acontece na noite do Seder, e por isso a Torá enfatiza muito aqui, se você quer ensinar o seu filho, não adianta na véspera, não adianta nos preparativos, do começo do mês, nós temos preparativos da véspera mesmo. Nada disso vai adiantar para o teu filho. Teu filho quer ver você comendo a maçã, comendo maror, falando a agadá, agindo, tomando os quatro copos, aí sim vai entrar na cabecinha dele. E agora, então, nós terminamos a segunda fase do Magid. Já falamos quando é o momento correto de se falar sobre os saídos do Egito. Agora, maçã, maror na minha frente é o momento adequado. E assim, nós vamos começar a partir de agora, mãos à obra. narrar a saída do Egito. E, portanto, nós vamos começar agora a o que a Gemara fala. Matril Bignut, a Gemara fala, começa-se a falar sobre a parte feia e se termina com a parte louvada. Começa a ler, quem que é próximo da fila, Adriana? Mitrila.
Mitrila. No início, nossos antepassados eram idólatras, e agora, o onipresente, nos aproximou de ser servido, como é mencionado. E Yoshua falou a todo tempo, assim falou Adonai, Deus de Israel. Do outro lado do rio moravam os nossos antepassados, desde a época de Terá, o pai de Abraão e o pai de Nahor, que serviram outros deuses.
Servir outros deuses. Portanto, nós estamos aqui dizendo que no início se servia idolatria. Terá, o nosso tataravô, era idólatra. Tudo começou por lá. Começou de forma preta, horrorosa, servindo idolatrias. Por que nós falamos, começamos com a parte ruim da história e depois partimos para a parte boa da história? Em primeiro lugar, nós queremos partir desde o início. Onde surgiu toda a escravidão? Porque quanto melhor eu contar e narrar sobre a saída do Egito, maior vai ser meu agradecimento a Deus. Se eu só, a gente saiu do Egito, que agradecimento eu vou dar para Deus? Muito xoxo. Agora, se eu conto toda a história, sabe como a gente foi parar no Egito, sabe onde tudo começou, isso, com muitos detalhes, na hora de agradecer, você vai falar, puxa Deus, olha só que maravilha que você fez comigo. Vai agradecer com o coração. Segundo lugar, uma indicação para nós, que mesmo as coisas ruins são boas para nós. E portanto nós descemos para o Egito, era necessário, imagina só lá no passado, tudo idolatria e tudo sei lá o que, não era boa a situação, desunião entre os irmãos, etc. Tivemos que descer para o Egito para poder lá ser purificado, no sentido de ouro e prata, e poder virar agora alguém, um mente, para poder sair do Egito e receber a Torá. Nós mencionamos aqui esse versículo, que é um versículo bem cumprido, por sinal, que está no livro de Yoshua, que Yoshua falou para todo o povo e tal, está de uma forma bem resumida. E nós estamos falando aqui, interessante, dos pais de Abraão, que moravam lá, não em Israel. Eram idólatras. Em seguida, no final do versículo, nós mencionamos também que Deus deu para o Yitzhak, o Jacob e o Esav. Ao Esav, ele recebeu a terra de Seir para herdar. Em dois momentos aqui nós mencionamos que idolatria não em Israel. Terá não morava em Israel. Esav recebeu uma outra terra, porque em Israel não dá para tolerar idolatria. Quem disse que não? Esav? É. Acho que era. Virando a página, próxima. Quem que leu agora? Minha? Não, Adriana, não, Adriana, né? Rosana.
Vai cá, peguei o vosso pai Abraão.
Desculpa, imagina. Por que um era idólatra e outro não? Jacob não era e Isaac era?
Eu e Jacob seguiu a trilha do seu pai Isaac. Ou Esav? Não. Tem toda a história deles. Não, não dá pra te contar agora a noite dos Tretas sobre o Esav, né?
Chegou lá ainda. Interessante. Mas não chegou lá ainda. Ele está em Berechit, mas não chegou.
Estou em Berechit ainda no Abraham, que é já o neto dele.
Tá vendo? Confundo. Nós já
estamos. Muito bem.
Agora eu quero pensar tudo. Tudo completo, né?
Próximo trecho. Baru.
Não.
Onde
vai
cá.
Vai cá.
Tá bom. Desculpa.
Vai cá, repeguei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã e multipliquei sua semente e lhe dei Isaac. E dei a Isaac e a cova Esav o monte de Seir. Para herdá-lo, e Jacob e seus filhos desceram para o Egito.
Muito bem. Esse é o término do trecho anterior, falando sobre a descida para o Egito. Na verdade, havia aqui uma dívida a ser cumprida. Abraão recebeu uma promessa de Deus que os seus descendentes vão descer para o Egito. Que descendentes? Então Esaú foi lá para o bem e bom. Já estava morando na terrinha dele, Harsair. E Jacob e seus filhos desceram para o Egito. Ó, se concretizando o que Deus falou para Abraão, que Jacob então é que vai descer para o Egito, e aqui começa tudo.
Ele fala em Lech.
Como? Lech Lechá, a gente estava agora justo vendo. A promessa, está no meio disso, não terminamos. Depois ele pensa, vai chegar. Sofia.
Está
no final. Então leque, pega emprestado.
Eu não estou entendendo nada, gente. O que é isso? Eu arrumei um carro.
Vamos lá.
Bendito seja ele que cumpre sua promessa a Israel. Bendito seja ele, pois santo, pois é santo. Bendito seja ele que calculou ele. Que calculó el fin de la esclavitud para ser como dice Abraham, nuestro padre, en el espacio entre las partes, como es mencionado, es él que dice a Abraham: sepa con certeza que estarán en en la tierra que no es de la esclavitud, que no es
de ellos,
que no es de ellos. Y es de la esclavitud. Y se afligirán por 400 años. Y también la nación que a ellos servirá. Es de juzgar y después serán un gran de riqueza.
Muy bien. Entonces, en primer lugar, nos hablamos de este trecho. Obrigado. Nos vemos en este trecho. Que abençoado es ese que guarda a sua promessa a Israel. Certo? Por que nós falamos isso? Nós acabamos de dizer agora que o Esaú foi para o bem e bom. Jacob se deu mal e desceu para o Egito. Então, algum filho já pode falar, tá vendo? Então mais vale ser um Esaú, porque ele se deu bem na vida. O Jacob, coitado, desceu para o Egito. Por isso, em seguida, nós falamos, peraí. Bem-aventurado e abençoado é aquele que guarda a sua promessa. Que Deus prometeu, eles vão descer para o Egito, vão ser escravizados, mas depois vão sair com uma grande riqueza tanto material como espiritual, principalmente. E portanto, não pensa que vale a pena ser um Esaú, porque o Esaú está lá. Como foi, ficou. Nós descemos e subimos depois muito alto. Também aqui diz que Deus calculou, Deus fez o cálculo do fim. O que quer dizer esse cálculo que Deus fez? Ou que Deus já avisou Abraão Avino que vão sair, etc, etc. Mas tem um outro detalhe interessante, que na promessa aqui para Abraão está prometido 400 anos de escravidão. Mas Deus fez as contas. Por quê? Porque é 400 anos de trabalho. Uma vez que o povo trabalhou redobrado lá no Egito, 210 anos cobriram os 400 anos de trabalho. Então Deus fez contas. Vocês trabalharam já o que tinha que trabalhar. Há 400 anos de trabalho, acabou. Podem ir embora já depois de 210 anos.
Fizeram um trabalho horas extras. Para tomar em conta.
Sim. Tem aqueles que falam que é... A gente está falando isso. Tem aqueles que falam que é 200 vezes 2. Porque eles trabalharam de noite também. E a princípio eles só trabalharam de dia. Então Deus fez de propósito para eles trabalharem logo, acaba logo esse negócio, para acabar logo e sair logo do Egito. Não quero que vocês fiquem tanto tempo. Também, tem inúmeras respostas. Eu quis explicar o que quer dizer que Deus fez os cálculos. Deus fez os cálculos, quer dizer que 400 anos de trabalho foram convertidos em 210 anos letivos. Próximo. Deixa eu andar, Paulinha. Agora só antes um detalhe. Vamos cobrir as matzot, porque nesse momento nós vamos erguer o copo. Enquanto se fala de Ishamdá, está escrito na Agadá, isso não tem segredo.
E essa promessa foi que manteve a nossos antepassados e a nós, pois não foi apenas um que se levantou contra nós para nos destruir, senão a cada geração levantam-se contra nós para nos destruir, esperando que o bendito seja ele e nos salva de suas mãos.
Portanto, nós estamos já aproveitando. Estamos falando sobre esse decreto que Deus deu para Abraão Avino. Vão ser estranhos, vão ser escravizados, etc, etc. Ó, pessoal, isso aqui acontece sempre. Não foi só uma vez na história, foram muitas vezes na história. Diversas vezes tentaram nos aniquilar e jamais vão conseguir, porque Verriche Andala Votei Novelano. Ela, a promessa que Deus deu para Abraham Avinu, que vocês vão ser escravos, mas todas as vezes vocês vão sair em seguida livres. Por que nós erguemos o copo de vinho? Nós erguemos o copo de vinho, bom, em primeiro lugar, uma frase de importância. Estão dando um significado de importância. Mas um outro significado é o vinho como foi feito? Uva pisada, pisoteada. Demonstrando que assim como o vinho é feito, quer dizer, em outras palavras, graças ao pisoteamento das uvas eu obtenho uma bebida assim nobre, assim também, graças ao pisoteamento que fazem sobre nós, nós viramos cada vez mais nobres. E por isso nós erguemos o copo nesse momento. Agora, já acabou o Veixe andar, baixou o copinho e abriu as maçãs novamente.
São 250 anos de...
210 anos desde o momento que eles desceram para o Egito até eles saírem do Egito.
E até entrar em Israel, 250?
Não, 40. 40 anos, está certo. 240 anos, está certo. Muito bem. Em seguida, seu Márcio, que vai ler o próximo trecho.
Isso aqui fui eu que traduzi.
É?
É? Deixa eu andar isso aqui?
Seu mar.
Ah, é seu mar. Tá pra cá.
Eu começo embaixo.
Ah, começa embaixo. Ah, tá. Sai e aprende o que pretendia fazer Lavan, o arameu, a Jacob, nosso pai, pois o faraó decretou apenas sobre os varões que deveriam ser mortos, enquanto Lavan pretendia exterminar a todos, como é mencionado. O arameu quis destruir meu pai, e este desceu para o Egito, e morou lá em pequeno número de pessoas. E lá se tornou uma nação grande, poderosa e numerosa.
Muito bem. Nesse momento nós vamos começar a falar de fato sobre a saída do Egito. Para falar sobre a saída do Egito, quer dizer, o histórico de escravidão e saída do Egito, nossos sábios escolheram um trecho da Torá, que é o mais resumidinho que tem sobre isso. O que nós vamos fazer aqui no decorrer? Nós vamos ler um versículo e explicar o versículo. Um versículo e explicar o versículo. Um versículo e explicar o versículo dos 4 ou 5 versículos que tem aqui. Então, o primeiro dos versículos é exatamente esse que foi lido agora. O arameu está se referindo ao Lavan. Lavan quis aniquilar ou aniquilou o meu pai. E ele desceu para o Egito e morou lá. E ele chegou lá em pouco número e etc. Porque, em seguida, nós falamos... Onde está aqui? Está escrito aqui. Que Paró... Nós falamos aqui que o Paró decretou somente sobre os meninos. E o Lavan quis acabar com tudo. Estranho, né? Você está querendo, nessa noite, falar que o Paró era que ele quis acabar com todo mundo. E de repente você fala, não, sabe, o Paró não era tão malvado quanto o Lavan. Lavan quis acabar com tudo, Paró só os meninos. Não é estranho? Não é isso que está querendo dizer. Porque o Paró quis matar os meninos e assimilar as meninas. Isso é muito pior. Por que que o Paró deixou as meninas vivas? Para se assimilarem e casarem com todos os egípcios. Não tem meninos para casar, vou casar com os egípcios. Portanto, nós estamos falando aqui que o Paró era pior que o Lavan. Que o Lavan ia matar todo mundo, acabou, matou, acabou. O Paró quis matar metade e assimilar a outra metade. Isso é muito pior. Lavan era o tio de Jacob e sogro de Jacob. Certo?
Sim, trabalhar, né?
Muito bem, Arami...
Era o pai da Raquel.
E agora nós vamos começar a destrinchar o versículo. Se vocês observarem, muitas Agadot está até pintadinho. Está vendo a Agadá da Raquel? Está tudo em vermelho. A gente está indo na página anterior, não? Aqui. Então ele está tudo de laranja, e aí ele vai, na próxima página, vai trazer cada um deles,
cada
item. Na Agadá que tem lá, na outra Agadá lá, você vai ver que está entre aspas. Ele vai pegar o primeiro versículo e vai agora começar a destrinchar ele. Cada palavra, duas palavras, vai explicar. Próxima a leitura.
E ele desceu para o Egito, forçado pela palavra de Deus, e morou lá. Ensina que Jacó, nosso pai, não desceu para se estabelecer no Egito permanentemente, senão para morar temporariamente lá, como é mencionado. E disseram os filhos de Jacó ao faraó: viemos para morar na terra, pois não há pasto para o rebanho dos seus servos, porque severa é a fome na terra de Canaã. E agora, por favor, permita que teus servos morem na terra de Goshen.
Em outras palavras, quando Jacó Avino desceu para o Egito, em primeiro lugar, ele foi forçado a descer para o Egito.
Pela fome.
Ou seja, Deus forçou ele a descer para o Egito. Consta até nos livros que Jacó deveria descer acorrentado para o Egito, mas pelos méritos dele, ele desceu de forma digna para poder comer.
Jacó
desceu para o Egito forçadamente, e eles chegaram lá, teoricamente, era só até passar fome.
Ele foi lá para o Egito porque ele foi encontrar o filho dele, né?
Ele foi para encontrar o filho. Não, tudo começou porque os filhos foram descer para comer.
Para comer comida,
para comer. Ele não ia chegar aí para o Egito.
É, mas aí...
Ele foi de forma mais digna ainda. Ele foi para ver o filho, tá certo? Muito bem. Mas chegaram lá, não, nós viemos aqui só um tempinho aí, até passar fome, e depois nós voltamos. Isso que está aqui dito, que eles não vieram se estabelecer. Muito bem, próximo trecho. Bintei, meata.
Um pequeno número, conforme mencionado. Com 70 pessoas serão passadas para o Egito. E agora se tornou Adonai, teu Deus, numeroso como as estrelas do céu. E lá se tornou uma nação. Ensina que os filhos de Israel se distinguiam lá, grande e poderosa, conforme mencionar. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram abundantemente, e se multiplicaram, tornando-se muito, muito poderosos, e a terra ficou repleta deles, e numerosa, conforme mencionado. E passei sobre ti, e te vi, revolvendo-te em teu sangue, e eu te disse: viverás através do teu sangue. E eu te disse: viverás através do teu sangue. Em Miríade, te fiz florescer.
Miríade
é 10 mil. Muito bem, aqui, em primeiro lugar, nós falamos aqui que... Não acabou, já vai terminar. Você quer virar a página já? Então, vira a página e termina.
Como as plantas multiplicastes e engrandecestes, e vistes com os mais belos adornos, os seios se formaram e os teus cabelos cresceram. E tu estavas, no entanto, nua e descoberta.
Continua. Ah, acabou? Tá. É porque tem gente que não faz. Tá bom. Muito bem. Aqui, nós acabamos de ver o seguinte. Em primeiro lugar, nós descemos em pouco número. Então, ele trouxe uma prova para isso, o versículo, como fala claramente, que nós descemos em pequeno número. 70 pessoas desceram, familiares do Jacó. Daí, Sham legou, ele se transformou lá em um povo. Isso nos ensina que eles eram... Como vocês traduziram?
Se tornou uma nação grande e poderosa?
Não, vai, chame legal. É, exatamente. Se transformou lá num povo, como que está escrito?
Então, ali que ele tirou
10 mil? Não, antes. Isso ensina que o povo de Israel ali estava metsuyanim. O que quer dizer metsuyanim? Metsuyanim significa que eles estavam puros, separados, segregados. Eles não estavam se mesclando com os outros. Eles eram notáveis. Eles estavam na deles. Morava em Goshen, povo deles, na deles, ninguém estava se misturando e se assimilando entre os outros povos. Em seguida, nós falamos grande e poderoso. Grande e poderoso, dizem nossos sábios, que o povo cresceu de uma forma incrível. Apenas lá. Foi a única vez na história que todas as pessoas que davam a luz a sextuplos. antes não acontecia isso sempre, e depois disso não vai acontecer sempre quando eles estão em Israel. É muito raro acontecer isso. No Egito, Deus fez de propósito para o povo se proliferar, cada mãe que dava luz, 6 de uma vez. Em seguida, ele fala que você estava nua e despida e etc. O que está falando aqui? Que o povo naquele momento estava completamente, ele estava se desenvolvendo, estava pronto de fato agora para sair, estava desenvolvido, porém nu de mitzvot, não tinha nada, não tinha nenhum sentido espiritual na vida lá. Eles estavam despidos, até que Deus deu para eles se revolverem no sangue. Que sangue? Sangue do Brit Milá que eles fizeram todo mundo antes de poder sair do Egito. Número 2, o sangue do Korban Pesach. Isso está querendo dizer aqui que está revolvido no sangue? Na verdade, isso é um versículo que está no livro de Ezequiel, que você pode ver aí na nota bibliográfica. Então, é um passuco, um versículo alusivo ao que estava acontecendo no Egito naquele momento. Sim, antes de sair.
Porque enquanto eles estavam lá, eles fizeram
isso. No Egito eles não faziam e agora eles voltaram a fazer.
Você não sabe.
É. Você não tem ideia.
Você não sabe estresse.
Nossa, que churrasco.
Próximo trecho.
Ela pegou.
Você que eu vi a fita do rabino.
Na verdade.
É.
Era uma loucura.
Foi uma loucura.
Loucura completa.
Uma loucura na véspera do texto.
Vamos lá. Próximo.
Mas já era. Era uma mulher regaçada.
Não.
Como não? Porque fizeram cedo naquela noite. Tinham que fazer o sacrifício de si. Todo.
Na noite antes de sair do Egito. Não, vamos falar diferente. Quatro dias antes da saída do Egito. Quatro dias antes. Quatro dias antes, no dia 10 de Nissan. Eles tinham que cada um arrumar um cordeirinho que vai servir para o Korban Pesach. Agora lembre-se, cordeirinho no Egito era considerado Deus, saúde. E portanto, os...
Aqui. O faraó ficava maluco.
Parabéns, faraó. Depois você ouve então o pedaço final, tá bom?